Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao grupo de trabalho da 10ª Comissão. Eu estou em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no entanto, estou também em representação da colega que coordena este grupo de trabalho, que neste momento teve um pequeno problema com o seu automóvel, não conseguiu estar aqui a horas e pediu-me para representá-la na coordenação deste grupo de trabalho, que é a deputada Carla Tavares, também deputada pelo Partido Socialista. Eu quero cumprimentá-los a todos, aos colegas, muito em particular ao Dr. Carlos Vargas, Dr. Samuel Rego, muito obrigada pela vossa vinda a este grupo de trabalho para nos darem o vosso contributo relativamente aos projetos de lei que temos neste momento aqui para tratamento na especialidade, que muito certamente vos diz respeito e que queremos, naturalmente, o vosso contributo neste importante trabalho que temos em mãos e que já percebemos que é um trabalho que há largos anos se encontra também para resolução. Nós temos aqui presentes deputados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estou eu, temos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a deputada Joana Barata Lopes, a deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também do Bloco de Esquerda, o deputado José Soeiro, e juntou-se também o deputado Jorge Campos, que também é deputado na Comissão de Cultura. Este grupo funcionará desta forma nesta audiência. 10 minutos iniciais para vocês apresentarem os vossos contributos acerca do que entenderem, mas nomeadamente sobre estes projetos de resolução. Depois, 3 minutos para cada grupo parlamentar fazer uma pequena intervenção com algum pedido de esclarecimento também, se assim entenderem. E depois, 10 minutos finais para vocês novamente fazerem outra intervenção com algum esclarecimento adicional. Desde já, agradeço uma vez mais a vossa vinda e passo de imediato a palavra. Não sei se querem partilhar o tempo ou se falará o Dr. Carlos Vargas. Tenho a palavra então.
Muito obrigado a todos por este convite para estar hoje aqui presente. Esta é uma questão que a Companhia Nacional Bailado e, portanto, a OPART, entidade pública empresarial que gera a Companhia Nacional Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos, muito diz respeito. Faço também aqui uma declaração de interesse. Há 25 anos que eu trabalho na Companhia Nacional Bailado ou no Teatro Nacional de São Carlos ou agora no OPART, entidade pública empresarial, e portanto manifesto o meu enorme agrado por ter recebido este convite para vir ao Parlamento dar a minha opinião sobre esta questão, e é a primeira vez que o faço. A Companhia Nacional Bailado foi criada em 1977 e é um gesto do Portugal democrático muito interessante, porque não vai replicar modelos pré-existentes em Portugal, mas vai criar de início, de iniciativa do Estado português, um corpo artístico para dar materialização de um repertório da cultura ocidental, que tinha tido algumas aproximações no Estado Novo com os Verde Gaio e depois nos grupos de bailado Gulbenkian, alguma materialização, mas que não respondia de todo àquilo que parecia ser uma necessidade cultural mais estruturante. Pelo menos dessa vez, o Estado parecia estar à frente dos privados, porque a própria Fundação Carlos Gulbenkian estava a fazer escolhas naturalmente legítimas de repertórios e, portanto, condicionando a atividade daquela sua companhia, e, portanto, estava também numa enorme transformação. O pré que tinha sido muito conturbado na Gulbenkian e tinha afetado a direção artística dos Ballet Gulbenkian. Armando Jorge, em 77, deixa a Fundação Carlos Gulbenkian e ruma aos Grand Ballet Canadien, ainda como bailarino, e é nesse mesmo ano de 77, em que Jorge Salavisa é chamado da Escócia para liderar os Ballet Gulbenkian, que a Luna Andermatt e, com a autorização do David Marão Ferreira, vão chamar o Armando Jorge, acabadinho de chegar ao Canadá, para começar a audicionar em Londres a constituição da Companhia Nacional Bailado. Eu falo nisto porquê? Porque o Armando Jorge vai fazer audições em Londres. Porquê? Porque a formação de bailarinos em Portugal, à época, era considerada pelos profissionais como muito frágil e não corresponderia, eventualmente, a determinados padrões que consideravam internacionais para a constituição de companhias de repertório. É nesse contexto que Armando Jorge vai constituir a Escola Técnico-Profissional da Companhia Nacional Bailado e o Jorge Salavisa, no Ballet Gulbenkian, vai construir a escola que vai formar rapazes. Ambos consideram que o Conservatório Nacional ainda não está em condições ou não desenvolve a formação adequada e as escolas superiores ou a universidade ainda não tinham chegado a este domínio do ensino. Curiosamente, ambos vão ser depois professores do Conservatório Nacional e vão dar um impulso muito grande à transformação que o Conservatório Nacional vai ter e que permite hoje ser uma base muitíssimo importante para recrutamento dos bailarinos atuais da Companhia Nacional Bailado nas suas audições. Em paralelo, ou supletivamente, quer o Instituto Politécnico de Lisboa, quer a Universidade de Lisboa, a primeira técnica agora a Universidade de Lisboa, vão constituir as suas licenciaturas em dança e mestrados em dança e, portanto, hoje o modelo de formação pré-profissional está estabilizado no nosso país e, de resto, o Conservatório Nacional tem demonstrado à exaustão que tem capacidade para exportar alunos absolutamente extraordinários que vai formar. Portanto, a realidade portuguesa alterou-se de uma forma absolutamente extraordinária. Por outro lado, o mercado privado neste setor, no setor da formação, explodiu em Portugal e há experiências absolutamente extraordinárias, quer em regime acordado com o Ministério da Educação, quer em regimes completamente autónomos de formação por todo o país, quer no Porto, quer em Leiria, etc. Há imensas escolas a funcionar com um patamar de qualidade muitíssimo relevante e com resultados no exterior. Neste contexto de transformação, a Companhia Nacional Bailado é claro que também sofreu uma transformação intensa, primeiro nos primeiros anos com Armando Jorge consolidando repertório de natureza clássica e romântica, e esta consolidação é feita numa espécie de acordo tácito, porque o grupo de bailado Gulbenkian e, portanto, o Ballet Gulbenkian vão abandonar esse tipo de repertório e oferecem à Companhia Nacional Bailado cenários e figurinos do Quebra-Nozes, oferecem o Petrusca, oferecem uma série de peças de repertório que eles vão optar por abandonar, criando-se aqui uma espécie de tratado de Tordesilhas em que a Companhia Nacional de Bailado vai assegurar o repertório clássico e romântico e a modernidade e o Ballet Gulbenkian especializar-se-ia, coisa que de resto aconteceu, na contemporaneidade. E assim foi, e portanto, o consulado de Armando Jorge é um consulado de raiz. A Companhia Nacional Bailado dançava no Barreiro, sem palco, em cima de mesas, todas justapostas, com uma espécie de linóleo de cozinha colocado por cima para se poder dançar. No auditório da Quimigal. Portanto, nós começámos a dançar assim. Eu fiz muitas digressões nos anos, no final dos anos 90, em pavilhões gimnodesportivos, porque a leva dos teatros municipais ainda não tinha sido construída em Portugal. No Porto, no Sá da Bandeira, os filmes pornográficos passavam até uma determinada hora e as boas raparigas ensaiavam a seguir no palco e nós depois podíamos ensaiar a seguir porque o Rivoli ainda estava em ruínas, sabem, reabriu em 97, 98. Portanto, tudo foi ontem. A nossa realidade mudou muito e profissionalizou-se há muito pouco tempo, independentemente das estruturas serem profissionais. Mas a infraestrutura nacional Não é, é recente. Nós estamos a viver a primeira década em que alguma vez Portugal continental e ilhas, a primeira década da nossa existência, em que todas as capitais de distrito, e bem para além disso, têm teatros municipais a funcionar. Esta é a primeira em que isso acontece. E, portanto, o desenvolvimento profissional desta atividade é relativamente recente e beneficiou muitíssimo desta rede infraestruturada que hoje o país detém e, naturalmente, da municipalização da cultura que aconteceu em Portugal nas últimas décadas. A Companhia Nacional de Bailado, paulatinamente, começou a ocupar também o território do repertório contemporâneo, e isso talvez tenha sido mais evidente no início da década de 2000, quando Jorge Salavisa começa a convidar coreógrafos como William Forsyth, Hans van Manen, Andresa de Kersmacher, que vêm pela primeira vez ou a Portugal, no caso da Andresa de Kersmacher, ou pela primeira vez fora do Ballet Gulbenkian, como era o caso do Hans van Manen, que só coreografava uma espécie de regime de exclusividade para a Companhia Nacional de Bailado. Portanto, a Companhia Nacional de Bailado, após o trabalho de Jorge Salavisa, alarga definitivamente o seu repertório e hoje representa de facto aquilo que deve ser, no nosso ponto de vista, a afirmação de uma companhia desta natureza, que não é uma companhia de autor, é uma companhia que deve garantir aos cidadãos a possibilidade de, em cada temporada, poderem visitar um pouco daquilo que é a história da dança contemporânea, mas também o que é a matriz cultural universal ocidental. Isto significa, se lembrarem do Fahrenheit 451 do rei Bradbury, né, quando era proibido ter livros, as pessoas decoravam os livros, não é? Portanto, nós apontávamos, e ali vai as Lusíadas a andar, não é? Portanto, a Companhia Nacional de Bailado são as pessoas que sabem os bailados de cor. Isto tem um valor insuperável. Não há no território nacional, à guarda do teatro português, do Estado português, um tesouro da dança como este. A Companhia Nacional de Bailado dança Quebra-Nozes, dança Lago dos Cisnes, dança Cinderela, dança Gisele, em cada temporada pode escolher e pode dançar. Portanto, temos o know-how e a competência para o fazer e somos reconhecidos inter pares internacionalmente para que os grandes autores aceitem vir apresentar as suas obras a Portugal, como é o caso, por exemplo, recentemente do Akram Khan, que veio fazer o Itmoy, ou as negociações que estamos a fazer agora, por exemplo, com a Fundação Balanchine para voltar a dançar Balanchine, ou a Fundação Fokine para dançar Petrushka, ou a equipa internacional que remontou a Sagração da Primavera, de Nijinsky, por exemplo. E, portanto, a Companhia Nacional de Bailado consegue assegurar este tipo de repertório de uma forma permanente e deve fazê-lo de uma forma rotativa. A Companhia Nacional de Bailado hoje tem 69 bailarinos no seu elenco, dos quais 26 são homens e 43 são mulheres. Depois, se for entendimento, eu poderei fazer chegar estes dados por...
Sim, era importante. Eu só quero lembrar que 10 minutos já lá vão. É que nós temos plenário às 3, então, portanto, depois...
Eu prometo que acelero.
Sim, obrigada.
Mas era, agradeço a chamada de atenção, mas era muito importante dar este contexto, porque é a primeira
vez. Sim, que... depois todo o contributo que nos possa fazer chegar por escrito é extremamente importante.
Claro que sim. A Companhia Nacional de Bailado é constituída por 69 bailarinos, dos quais 26 homens e 43 mulheres, distribuídas, e estes bailarinos são distribuídos por uma estrutura hierárquica fixa, que é muito importante e que faz parte da natureza destas organizações. Bailarino principal, bailarino solista, bailarino corifeu, bailarino corpo de baile e bailarino estagiário. E é estas categorias profissionais que correspondem determinadas responsabilidades no repertório, que é muito importante assegurar e que, mais uma vez, distingue a Companhia Nacional de Bailado das outras organizações. Lembro também que o OPART é a maior organização profissional nesta área, com a maior capacidade empregadora, e nós consideramos que esta capacidade empregadora permanente, sistemática e a longo prazo é um valor em que nós acreditamos e que pretendemos manter no futuro. A idade média dos bailarinos atualmente é de 36 anos e depois posso-vos fazer chegar naturalmente a distribuição pelas categorias profissionais e por género. O custo anual com a massa salarial da Companhia Nacional de Bailado ronda os 4,1 milhões de euros. O custo de estrutura de funcionamento da companhia ronda os 750 mil euros anuais e a companhia tem atualmente um orçamento anual de programação de 800 mil euros, para um orçamento total da companhia de 5.634.235 euros. A estrutura de carreira dos bailarinos da companhia é muito rápida. E nós pensamos que um estatuto do bailarino da Companhia Nacional de Bailado é absolutamente fundamental para permitir a continuidade, destas carreiras profissionais que já tiveram por parte do Estado uma formação consignada, e todos os mecanismos que for possível encontrar, quer por via legislativa, quer em conjunto com a entidade patronal, para encontrar saídas coordenadas, diversas para estas realidades, contam da nossa parte com todo o interesse e apoio. O OPART, enquanto entidade patronal, tem neste momento em curso a procura de uma assistência médica especializada, quer na possibilidade de um seguro de saúde, quer na possibilidade de um seguro de acidentes de trabalho, cujo concurso está neste momento a decorrer em plataforma. O OPART já teve, junto das universidades, um programa de financiamento das propinas a 50% para os bailarinos que quisessem aumentar o seu grau académico, e pode reconsiderar um programa desta natureza ou até, eventualmente, reforçá-lo. Estamos neste momento em conversações, nomeadamente com o Conservatório Nacional de Lisboa, para estudar em conjunto a possibilidade de alguns bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, em final de carreira, poderem passar a assegurar alguma carga horária regular no Conservatório Nacional. A nossa disponibilidade é manifesta.
Muito obrigado. Obrigada. Eu vou passar agora então a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Carlos Vargas e o Dr. Samuel. Creio que nós não temos o elenco. Bom, agradecer-lhes pela presença aqui e dar duas outras notas. Agradecer a exposição, reiterar o pedido da Sra. Coordenadora de que possam fazer-nos chegar, tanto quanto possível, a apreciação de cada um dos diplomas. Como sabem, há vários diplomas em cima da mesa e que pretendem, enfim, de maneira geral, responder aqui a algumas questões que cada um dos grupos parlamentares considera que são mais relevantes no que esta questão diz respeito. Também já foi aqui referido que ainda ontem que tivemos com a Comissão de Trabalhadores, também tivemos a oportunidade de o fazer, a percepção de que é um assunto que, enfim, que já dura alguns anos e, portanto, que o objetivo é tentarmos aqui encontrar uma solução. Mas foi importante também para nós perceber aqui da exposição do Dr. Carlos Vargas o enquadramento, aquilo que não posso deixar de relevar, aquilo que dizia do... A primeira década em que vamos funcionando em pleno com, ou seja, a forma como a realidade da Companhia Nacional de Bailado dos seus bailarinos se interliga com aquilo que vem sendo a realidade do país. E, portanto, nós também temos que resolver os problemas que estão em cima da mesa e, ao mesmo tempo, perceber que eles foram evoluindo e que as soluções também necessariamente terão que evoluir. E ontem nós, com a Comissão de Trabalhadores, foi-nos dada aqui nota ao longo tempo que já vem tomando estas preocupações, mas convém perceber, no momento real, o que é que faz mais sentido. Não posso também, enquanto grupo parlamentar do PSD, na proposta que temos, no projeto de lei que temos, que conhecerão com certeza, e que tem que ver com as especificidades da prestação de trabalho, da proteção social e da reconversão profissional, não posso achar de ir aqui, coincidentemente, àquilo que disse o Dr. Carlos Vargas, nomeadamente no que diz respeito, quer à assistência médica especializada, quer à questão dos seguros de trabalho, que são duas questões que o nosso projeto de lei foca diretamente, quer também a questão da reconversão profissional. Tivemos a oportunidade de o dizer ontem, gostava também de o reiterar aqui, o Dr. Carlos Vargas Vargas referiu, inclusive, é a questão da possibilidade, não percebi se ainda se mantém, se era uma possibilidade que estava em aberto, 50% de financiamento das propinas, mas nós também alterámos uma proposta que tínhamos anteriormente, o período de reconversão para 3 anos, justamente para que possa dar para cumprir um ciclo novo de Bolonha, portanto, fazer um curso ainda dentro de uma determinada lógica para, sobretudo, e ontem dissemos-lhe, para nós é importante que isto fique claro, nós compreendemos a necessidade, as especificidades desta profissão, tentamos naturalmente em especialidade compreendê-lo ainda mais e, nomeadamente, naquilo que diz respeito ao facto de estar dentro de uma estrutura regular como é da Companhia Nacional de Bailado e o que isso significa para cada um dos profissionais. E, portanto, também acresce isto uma preocupação social, que é perceber que estes profissionais têm que ser reaproveitados enquanto capital humano e que essa é uma obrigação que o Estado tem para com eles. E, portanto, não posso achar aqui também de ressalvar aquilo que o Dr. Carlos Vargas disse e que muito nos agrada, mas aquilo que lhe pedia, e porque disse aqui que falou do reconhecimento também interpares, e disse que temos o know-how e a competência para o fazer, que é aquilo que creio que é aquilo que todos aqui queremos, independentemente das interpretações que cada grupo parlamentar tem, e nós muito satisfeitos ficamos de ter finalmente o grupo de trabalho a funcionar para conseguirmos responder a esta situação tão rápido quanto possível, mas dentro daquilo que é cada uma das nossas propostas, e eu falo pela proposta do grupo parlamentar do PSD e do CDS, perguntar, nomeadamente na vossa interpretação, o que é que pode ser melhorado, de que maneira é que faz mais ou menos sentido algumas das questões que pomos em cima da mesa, e eventualmente tentar perceber também da nossa parte o que é que a nós nos faz sentido para podermos ir ao encontro do que são as expectativas e as necessidades dos bailarinos e daquilo que é a Companhia Nacional de Bailado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora, em exercício. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, em meu nome e do Deputado Jorge Campos, agradecer a presença do Dr. Carlos Vargas neste grupo de trabalho. O diploma, claro que o diploma que aqui discutimos tem uma relação com a própria história de desenvolvimento da companhia, mas foca-se sobre alguns aspectos concretos do enquadramento laboral, profissional e da segurança social destes trabalhadores, dos bailarinos, das bailarinas da Companhia Nacional de Bailado. O nosso projeto é conhecido, ele na verdade retoma uma discussão que já foi feita neste Parlamento várias vezes, que tem vindo a ser feita neste Parlamento ao longo das últimas, não só dos últimos anos, mas posso dizer das últimas décadas, e infelizmente não tem sido possível até agora encontrar uma solução para isto. O nosso projeto trata da questão do reconhecimento do desgaste da profissão, do desgaste especial da profissão, trata da questão do acompanhamento médico, do direito à reforma antecipada, sem as penalizações que hoje estão previstas, mas também da questão da reconversão, do acesso à educação, à formação, tudo isso são matérias que nos parecem muito importantes. Já ontem dizíamos com a Comissão de Trabalhadores que a nossa disponibilidade para fazer aqui um trabalho conjunto é total. Nós não acompanhamos exatamente ou plenamente todas as propostas que foram aprovadas. Houve propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, que foram aprovadas com os votos favoráveis da esquerda e com a abstenção do PSD, do CDS e do PS. Houve propostas da direita que foram aprovadas com os votos da direita e com a abstenção da esquerda. Portanto, elas não são totalmente coincidentes, mas estamos numa circunstância em que há várias propostas de vários partidos que foram aprovadas. E, portanto, o nosso empenho é poder contribuir para que nesta legislatura exista uma solução e para que possamos sair deste grupo de trabalho com um texto conjunto acordado, se não entre todos, pelo menos entre uma maioria de partidos que possa dar resposta à situação. Sobre o projeto em si, ontem foram-nos deixadas algumas sugestões concretas do que é que se entendia que era essencial salvaguardar. Foi-nos chamada a atenção para os efeitos perversos da Lei 4 de 2008 no enquadramento laboral dos bailarinos, nomeadamente pela lógica de precarização que, no fundo, é legitimada pela atual formulação da Lei 4 de 2008. Portanto, a nossa pergunta era muito simples, é se tem alguma sugestão concreta sobre quais são as alterações e as formulações que a lei deve ter relativamente às matérias que aqui estamos a tratar. Podem deixá-las oralmente, mas também por escrito, no sentido também de nós podermos, no nosso trabalho legislativo, podermos ir ao encontro das expectativas dos profissionais, que é a nossa prioridade, e naturalmente também das próprias necessidades da companhia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para colocar algumas questões, Sr. Deputado Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Vargas e o Dr. Samuel Rego. Tivemos a oportunidade de conversar há muito pouco tempo, dia 22 de março, quando da visita do nosso secretário-geral, em que também pude participar, e portanto já tratámos algumas destas matérias com algum detalhe. De facto, dizer que o PCP reconhece muito aquilo que é o trabalho desenvolvido pela CNB ao longo dos anos e consideramos que por isso mesmo era da mais elementar justiça, garantir aqui estabilidade e uma valorização de facto àquilo que é esse trabalho e àquilo que é a exigência que é colocada à vida de um bailarino. E era um pouco também isso que eu gostava de vos colocar, porque nós não colocamos, ou seja, os projetos que nós temos aqui em abordagem falam precisamente, e começando pelo do PCP, aquilo que é o enquadramento da própria profissão e que se calhar ainda não temos aqui propriamente registado em sede da audição, mas talvez valesse a pena. Enquanto profissão de curta duração, enquanto uma profissão que acarreta elevado risco físico e um desgaste muito rápido. E nós gostaríamos de entender, por exemplo, se isto tem, de facto, da vossa leitura, é mesmo assim, se há muitas lesões, se há muitas quebras, quais são as dificuldades práticas na vida de um bailarino. Acho que isso também é importante para nós termos aqui em consideração o enquadramento que deve ser dado, porque nós propomos no nosso projeto três regimes especiais, quer em relação à segurança social, quer em relação à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, mas também em relação à reconversão e reinserção profissional, portanto, tudo ligado com este conceito do que é a profissão de bailarino. Temos também uma outra proposta, que é a criação da Escola de Dança da CNB, porque nos parece que esse valor insuperável enquanto tesouro da dança deveria encontrar uma réplica naquilo que é a possibilidade também da formação de novos bailarinos, tendo em conta a escola que ao fim e ao cabo existe ali, porque existe de certa maneira uma escola também artística, uma linguagem, toda uma história, e isso também nos afigura interessante, permitindo também uma maior articulação em relação àquilo que é a reconversão e a reinserção profissional. Dizer que, não podemos deixar de o referir, ontem na audição que tivemos com a Comissão de Trabalhadores, em que veio também o advogado respectivo acompanhar, aquilo que foi aqui transmitido é que o projeto que mais se aproximava daquilo que são as reivindicações dos trabalhadores era o do PCP. Eu não sei, evidentemente, se podem partir para esse tipo de análise já aqui, mas inclusivamente o advogado o que fez foi dizer, bom, este aqui é o debate, podemos ir buscar aqui um ou outro aspecto a outros e, portanto, trabalhar a partir daqui enquanto base para desenvolver alguns acertos. A questão é, mais do que vos perguntar se isto é assim ou se não é, isso é outra questão. Era o outro passo que foi dado por parte dos representantes da CT e pelo advogado, que depois foi a questão das sugestões concretas. E isso é que é efetivamente valioso para o trabalho que nós vamos fazer aqui de conciliação e articulação, eventualmente, de vários textos, tentando procurar aquilo que seja uma solução que permita que, de facto, este problema seja resolvido. E, portanto, era essa a questão que eu também vos deixaria, se há algum contributo concreto, alguma questão concreta que nos podem apontar aqui, sendo que, de facto, esta ideia de que a Lei 4 de 2008 poderia ser um entrave à existência deste estatuto, porque permitindo o recurso à contratação a termo, precária, e poderia aqui conflituar, é uma preocupação que nós também temos e gostávamos de saber se neste momento existe algum bailarino da CNB que tenha aplicado o estatuto ao abrigo da Lei 4 de 2008, também para percebermos a realidade concreta e mais apurada da situação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria apenas transmitir-lhes que da parte do CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Cairo pede imensa desculpa, mas só não está presente por questões de saúde apenas, e já é muito. Dizer-lhes também, em nome do Partido Socialista, naturalmente, só não estamos duas pessoas motivos óbvios, mas também dizer-lhes que reiteramos todas as questões que foram feitas, realizadas pelos colegas aqui presentes, porque para nós realmente, apesar de o Partido Socialista não ter neste momento nenhum projeto de lei, é importante que conheçamos todos os vossos, recebamos todos os vossos contributos, porque esta questão é já uma questão de veras muito antiga e estamos com total disponibilidade para encontrar em conjunto com todos os outros partidos a melhor solução para este problema que se arrasta, de facto, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, não há alguns anos, mas há algumas décadas. Portanto, este ir ao concreto mesmo, aos vários projetos, que são quatro projetos, e todos eles têm várias propostas, é extremamente importante para o grupo de trabalho, para que depois se chegue, efetivamente, a conclusões claras e o mais unânimes possíveis neste grupo de trabalho. Portanto, se agora, nestes 10 minutos que faltam, conseguirem concretizar alguma coisa, é importante, mas se depois nos fizerem chegar por escrito, naturalmente agradecemos imenso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Faço chegar por escrito, mas concretizo. Isto é uma corrida de obstáculos, mas eu vou tentar andar depressa. Ora bem, questões muito, muito importantes. A reconversão profissional pode ser feita quer interna, quer externamente. A capacidade para o fazer internamente é razoavelmente limitada dentro da estrutura da própria companhia, quer dentro da estrutura do OPART, mas temos vários casos de sucesso. Uma das questões que devia qualquer destes diplomas, e também digo aqui que me parece que é possível, a partir dos diplomas apresentados, encontrar uma base unânime para que saia daqui um instrumento importante. Era muito importante que o tempo de reconversão interno pudesse contar como tempo para o cálculo da pensão enquanto bailarino. Muitos bailarinos terminam a sua capacidade para dançar em tempos distintos. E podiam às vezes fazer reconversão interna, nomeadamente para professor ensaiador, e não o fazem porque temem que estão a perder tempo na contagem. Portanto, esta era uma questão muitíssimo importante. A questão dos seguros de acidentes de trabalho é difícil e perversa e que tem a ver com as leis de mercado. Mas era muito importante que se pudesse olhar para a Tabela Nacional de Incapacidades e que os bailarinos não fossem remetidos para a tabela geral, porque se nós quebrarmos, qualquer um de nós nesta sala, uma vértebra, temos 10% de incapacidade. Isto para um bailarino é 100%. Portanto, eu tenho muitas vezes o seguro a mandarmos para casa ou apresentarem-se ao trabalho com 10% de incapacidade. Isto para um bailarino é nada. É tudo. E, de repente, cai também sobre o trabalhador o ónus ter que ser ele a dizer à entidade patronal isto consigo fazer ou não consigo fazer, quando o seguro de acidentes de trabalho fez o que... E, portanto, se nós formos remetidos para a Tabela Nacional de Incapacidades, nós vamos para a apólice uniforme. Era muito importante que a legislação prevesse uma apólice especial. Independentemente de depois, no mercado, isto significar para a entidade patronal um aumento inevitável de encargos, não é? Aliás, um dos problemas, porque o concurso anterior para o seguro de acidentes de trabalho ficou deserto na plataforma, foi porque ninguém quis concorrer ao montante que nós estamos a propor e tivemos que aumentar o montante. Vamos ver como é que agora decorre. A questão da reconversão via grau académico é muito importante, mas é preciso ter noção da distinção que existe na formação dos bailarinos. Atualmente, temos um bailarino com o nono ano, temos 4 bailarinos com o secundário incompleto, temos 56 bailarinos com o 12º ano, temos 2 bailarinos com bacharelato e temos 6 bailarinos, ou seja, 9%, com licenciatura. E temos... internamente, em progressões e em reconversões internas que fizemos, alguns ex-bailarinos, que já são têm outra categoria profissional, com o grau de mestre. É preciso ter presente que a Companhia Nacional de Bailado, na esmagadora maioria das vezes, por força do repertório que faz, contrata no mercado antes da formação superior. É uma das características desta profissão. Ao contrário da música, em que os músicos normalmente entram no mercado das orquestras profissionais já com o grau superior, licenciatura, mestrado ou o que seja, na formação clássica, os bailarinos entram no mercado quando estão prontos. E estar pronto pode ser 18 anos, 17 ou 16. Nós temos evitado contratar bailarinos que não tenham o conservatório completo. Não é realidade no resto da Europa. As companhias contratam aos bailarinos que lhes apresentam em audição, independentemente do grau que obtenham. Portanto, o mercado também, o mercado de trabalho, e nós somos o empregador, pressionamos a questão da formação. A saída com um grau académico superior não é necessariamente a única saída que devemos promover. Agora, até hoje, todas as possibilidades que eu vi são possibilidades que nunca vinculam o bailarino. São todas elas opcionais por parte do bailarino. E acontece que, sendo todas opcionais, também é opção não escolher nada. E esta é uma questão que se coloca. Se nós queremos olhar para este conjunto de trabalhadores, que é extraordinário, altamente qualificado, e queremos reconvertê-los porque são cidadãos ativos na sociedade e com um valor que levou muito tempo a construir, a possibilidade de não reconversão neste momento é uma realidade. É possível dizer não quero nada. Nós também precisamos de ajuda aqui. Porque estamos disponíveis para construir saídas que sejam, que respondam às características individuais. Não há aqui uma solução que seja generalista. Temos que olhar para cada pessoa. Cada caso aqui é um caso. E independentemente de um bailarino ter consciência, porque é profissional e sabe que não pode fazer aquela variação, ter que parar a sua profissão aos 40 ou aos 45 é de uma violência que não há racionalidade nenhuma que ultrapasse. E, portanto, é sempre um processo de violência interior muito grande. E eu tenho a experiência pessoal de trabalhar com estes bailarinos e de promover sucessivas reconversões, quer internas, quer externas, que carecem de atenção individual, de tempo, permitir a recusa, o recuo, etc. Mas num processo que tem que ser de progresso. Hoje é possível não querer nada. Temos que encontrar uma solução que seja inteligente, confortável, que relance as pessoas na vida ativa, mas todos. O processo de Bolonha permite já às universidades a atribuição de créditos em função da carreira profissional. Temos desenvolvido, o Dr. Samuel e eu, vários contactos, nomeadamente com a Escola Superior de Dança, nomeadamente com a sua direção, no sentido de ver qual é que é a materialização efetiva, quer para o grau de licenciatura e para o grau de mestrado. O processo está absolutamente ativo, estão absolutamente disponíveis e nós temos dois casos na Companhia Nacional Bailado de sucesso que exploraram já esta possibilidade que a legislação em vigor permite. Outra questão seria, se nós conseguíssemos desenvolver este processo com a Escola de Dança do Conservatório Nacional, portanto, no nível de ensino abaixo, até, portanto, 8º grau até 12º ano, outra coisa seria conseguirmos que para este grau de ensino a qualificação profissional garantisse grau para o ensino no secundário. Mas é preciso compatibilizar isto com a legislação em vigor. A senhora deputada perguntou quantos bailarinos estavam contratados ao abrigo da Lei 4. Dos 69 bailarinos, 25 estão contratados ao abrigo da Lei 4. Mas depois faço chegar estes números em concreto. Estamos a estudar a questão do seguro de saúde para o universo ao parto, como devem calcular, enquanto entidade patronal, a lei do orçamento permite agora que as empresas públicas, no artigo 50, celebrem contratos desta natureza e, portanto, estamos a estudar essa possibilidade e qualquer uma destas questões de que vos tenho vindo aqui a falar têm vindo a ser discutidas naturalmente com a nossa tutela, com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Sim, a profissão de bailarino é uma profissão de curta duração, é uma profissão de desgaste rápido e, mais uma vez, temos aqui um problema muito delicado com a comunidade médica e com os seguros. Muitas vezes os bailarinos são confrontados com esta questão, apresentam uma determinada patologia e ela é considerada pelo seguro não acidente de trabalho, mas desgaste rápido. E entramos aqui num intervalo que a lei não nos protege. É muito, muito difícil quando entramos aqui de gladiar esta questão. E, portanto, poder haver aqui proteção que nos defenda era muito, muito importante, porque nós temos casos muito importantes de acidentes de trabalho que depois, quando são avaliados pelas equipas médicas do seguro contratualizado pela entidade patronal, vão dizer: ah, mas há aqui um determinado grau que já não tem a ver com o acidente em particular, mas sim com uma patologia que nós consideramos que vem de trás. É, entramos numa discussão médica e técnica da qual nós nunca conseguimos sair. Por outro lado, a Companhia Nacional Bailado garante serviços de fisioterapia em permanência. E o contrato de seguro de acidentes de trabalho que está agora em negociação na plataforma exige já serviços específicos de medicina desportiva, que é um avanço em relação à realidade anterior que nós tínhamos. Muito obrigado.
Sim, pode tomar
como
a palavra.
Como o nosso Presidente fez uma análise construtiva daquilo que foi solicitado, portanto, cabe-me a mim fazer a crítica, mas é no sentido positivo, como em todas as vossas propostas. De facto, há ali princípios que são os mesmos, felizmente. O mais importante para nós é haver um acordo. E nesse espírito, portanto, as duas notas que eu vou fazer negativas é com espírito completamente positivo. É, porque o denominador comum existe e é perceptível. Achamos negativo existir um período específico para a reconversão, ou seja, haver um diploma em que estabelece a idade da reconversão é bastante violento, como se referiu o nosso Presidente, porque para um diretor artístico, aquele bailarino com 42 anos pode ser útil e necessário para um espetáculo, e outro com, de igual forma, com 48 anos também o pode ser, e não deve ser um diploma a definir a idade da reconversão e a experiência. Dito que isso é bastante agressivo. Ser um... E por outro lado, também não vemos no atual sistema de cultura barra educação, a questão da escola é assim, uma coisa é o nosso know-how como património imaterial que deve ser valorizado e replicado noutros sítios. Por outro lado, temos experiência, e são vários os casos já testados ao longo das últimas décadas pela mão do Dr. Carlos Vargas, muitos excelentes bailarinos têm horror a dar aulas legitimamente. Portanto, isto é verdade, quer dizer, entre connosco na CNB e eles dizem, eu dar aulas nem pensar, e no entanto, durante 20 anos tiveram a fotografia deles em cartazes, etc, etc. Tudo para dizer que acho que era preferível fortalecer o sistema educativo da dança, ou seja, de facto, haver uma promiscuidade maior entre a CNB e a Escola Superior de Dança, a Faculdade de Motricidade Humana, que está em riscos de perder o curso de a licenciatura em dança, ou seja, no momento em que as escolas de dança estão em risco, a CNB ter uma escola é quase desleal. Estou a dizer desleal para provocar, não estou a dizer... neste momento, como sendo o estatuto prioritário, expurgar desse elemento, ou seja, se isso for dissonante, eu numa primeira fase deixaria cair, mas sendo que todos os diplomas, todos os projetos, melhor dizendo, têm imensas virtudes e não há nenhuma razão para não se fazer, neste caso, acho eu.
Muito obrigada, uma vez mais agradecer a vossa vinda a este grupo de trabalho e os vossos contributos entregues hoje e que certamente nos farão chegar ainda. Da nossa parte, agradecer-lhes e certamente esperar, não muito, esperemos todos, que este problema fique resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos.
Era haver também a equivalência ao 12º ano e a ser profissional. Assim, essa doença não seria.
gostaria de fazer esse paralelismo.
Que eles e vocês existem. Fizeram alguma tentativa só não. Não. Não?
Neste momento.
Mas poderia haver essa possibilidade?
Poderia.
Eu digo-lhes para uma questão de educação, por isso
portanto, logo. O que é que eu queria fazer? O diretor do Conservatório veio-nos pedir encarecidamente que colocássemos lá bailarinos. Eu queria tentar, e a nossa tutela sabe isso.
Sim.
E, portanto, eu queria tentar fechar isto, que é mais valia, quer dizer que eles já conhecem na prática que é mostrar da repertório e utilizar essa espécie de teste para, para não criar um problema ao Ministério da Educação.
Desculpe, deixe-me só passar a despedir.
Obrigado, é? Obrigado. Não criar um problema ao Ministério da Educação. A minha experiência no passado demonstra que qualquer exceção levada ao Ministério da Educação, a máquina viaja contra. Eu preferia agarrar na experiência concreta de teste piloto de um ano letivo no Conservatório.
Mas eu envio-lo e obrigado.
Obrigado,
obrigado.
Até breve.
Até breve.
Para. Isso era muito importante.
Porque eu tenho a experiência, ao contrário, eu tenho a experiência neste momento que há algo novo que se leva, alguma coisa diferente.
É agarrado.
Que é agarrado.
Se precisar da minha ajuda para.
Pode ser agarrada. Porque vários projetos pilotos estão em curso no Ministério da Educação.
Nós temos, nós temos um projeto piloto de residências artísticas nas escolas que está a ser absolutamente extraordinário. E eu? Da próxima vez devia ir ver.
Pronto, por isso é que eu, cada vez que me falam alguma coisa nova, que é o Ministério da Educação, então, ministro é do meu território.
Okay.
Por isso é que eu, tudo que seja algo novo, eu acho que eu, por exemplo, quando eles estão a ver, nós em Castelo temos um projeto de relacionamento com a ciência, que começou em 1960. E o ministro fez o seu projeto de ciência, que foi o por isso é que eu estou a dizer.
Não, olha,
não tenho esta, ideia que o ministro quando vê algo é como digo, bem feito.
Claro,
como,
obviamente.
Tosco. Ele replicou-me, pura e simplesmente replicou-me para este.
Então Deus queira que tenha razão. Mas esta é uma. Sabe, eu não acho que estas soluções seja.
Coordenadora. É a coordenadora do grupo de trabalho que é a Câmara.